Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. É com muito prazer que nós estamos aqui para dar continuidade a esses estudos, agradecendo sobretudo ao Seminário Teológico, porque eles têm nos dado condição de levar a Palavra de Deus a todo aquele que busca aprender Sua Palavra, que busca desenvolver o seu conhecimento e buscam crescer cada vez mais na sua adoração a Deus, da forma que Ele se agrada e da forma que está descrito nas Suas Escrituras. Então, esse é um agradecimento que nós fazemos, sobretudo a Deus, por esta oportunidade que Ele nos dá. Nós podemos ver agora, nesse novo bloco, onde está incluído um ensinamento importante, um sermão importante, que é o sermão das parábolas do reino, a solicitação da resposta que as pessoas deveriam dar com relação à atuação de Jesus se apresentando como o Emmanuel, Deus conosco. Então, nos capítulos 11 a 13, nós vemos assim uma edição do apóstolo Mateus ao apresentar as respostas do povo ou das pessoas envolvidas nesses capítulos 11 a 13 para com o Senhor Jesus. E parece que ele é colocado assim de uma forma meio que misturada. Por exemplo, nós temos no capítulo 11 o questionamento dos discípulos de Jesus, de João Batista. Os discípulos de João Batista estavam procurando Jesus para dizer: olha, João quer saber se você é realmente ou não aquele que deveria de vir. É importante lembrar que João Batista estava preso e, de certa forma, ele estava meio na dúvida, ele não sabia se realmente esse Jesus era realmente o Messias. Então, ele pergunta, né, assim, lá em Mateus capítulo 11, versículo 2, ou melhor, versículo 3, os discípulos de João vai perguntar: és tu que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E aí Jesus manda a resposta, né, dizendo para ele: volte e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então, João Batista vai ouvir justamente de Jesus o que foi profetizado, o que estava sendo falado pelos profetas no Antigo Testamento. Então, era importante se demonstrar, e Mateus faz muito bem isso, que Jesus era o cumprimento das profecias citadas no Antigo Testamento. Isso nós já vimos desde a primeira aula, lá nos capítulos 1 a 3 ou 1 a 4, onde sempre estava se apresentando o que foi, tudo que acontecia com Jesus era justamente de acordo com ou para se cumprir o que estava escrito. E nesse conceito, Jesus vai esperar justamente as respostas com relação à sua atuação. Uns de dúvida, por exemplo, nós temos até, no que diz respeito à neutralidade, podemos dizer assim, da própria família de Jesus. Maria, sua mãe, como relatada em Lucas, viu várias situações que aconteceu com Jesus, mas mesmo assim nós encontramos dificuldades com relação à própria família de Jesus. Isso a gente vê lá no capítulo 12, versículos 46, né? Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus vai responder: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Certamente, Jesus estava impedindo que os seus parentes, né, pudessem o tirar, né, da sua, assim, do seu trabalho, do que ele justamente veio para fazer. E como relatado no Evangelho de Marcos, a sua família tentou fazer isso. No caso dos fariseus, nós encontramos uma rejeição muito forte, onde vai dizer que ele não era o Messias. E para com relação aos povos, muitos estavam relatados aqui entre esses capítulos 11, 12 e 13, aceitando positivamente Jesus como sendo o Messias. Então nós encontramos aí, nesses capítulos, uma assim, ação de Mateus ao apresentar, mediante as atuações de Jesus Cristo, a resposta para com a sua ação. E é importante dizer que neste momento ele apresenta o seu terceiro sermão importante, que é o sermão das parábolas, como eu havia falado. Lá no capítulo 13, nós encontramos o terceiro sermão na edição de Mateus, naquela semelhança com Moisés no Antigo Testamento, os cinco livros, os cinco primeiros livros. Aqui nós temos cinco sermões e esse é o terceiro, o sermão das parábolas, ou o sermão das parábolas do reino. E vemos que nesse primeiro sermão, nesse terceiro sermão, nós encontramos a primeira parábola citada, que é a parábola do semeador, onde ele vai dizer que, versículo 2 do capítulo 13, reuniu-se o povo ao seu redor e ele começou a falar por meio de parábolas. Então o povo se achegou até ele entra no barco, se afasta para que houvesse uma melhor projeção da sua voz, e aí ele começou a sua primeira parábola, que é a parábola do semeador. E é interessante porque a parábola do semeador vai falar de alguns tipos de solo que era representado pelo coração das pessoas. Ele vai falar sobre aquele que caiu à beira do caminho, vai falar sobre o terreno pedregoso, vai falar sobre aquela semente que caiu entre os espinhos e vai falar justamente daquela semente que caiu numa boa terra e deu boa colheita a 100, a 60 e a 30 por um. E vai dizer no versículo 9 algo bastante importante que serve como conclusão do que ele cita nos capítulos 11 e 12. Qual era a resposta à mensagem de Jesus? Jesus aqui no Mateus capítulo 13, versículo 9, vai dizer: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se ele responde para João Batista: olha o que está acontecendo, eu sou o Messias anunciado pelos profetas. Se ele está mostrando-se para o povo precisava reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí, essa negatividade dos fariseus estava justamente caindo na explicação da parábola de Jesus. Porque quando os apóstolos chegam em casa, ele vai se aproximar de Jesus e vai dizer: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? E aí no versículo 11 ele responde: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhe falo por parábola, porque vendo eles não veem e ouvindo eles não ouvem nem atendem. Então, as parábolas estavam provocando aquelas pessoas a buscarem saber se o que eles estavam falando, se o que ele estava falando condizia justamente com a mensagem do Antigo Testamento, e por isso, através da sua busca, eles iriam compreender a mensagem que as parábolas traziam. Porque as parábolas tinham essa função de provocar nas pessoas o sentido de buscar o seu significado. A atitude do povo para com a mensagem de Jesus foi a principal razão do uso das parábolas. Essas parábolas eram colocadas e aqueles que a ouviam precisavam entender qual é o seu significado. Você pode ver que os seus discípulos estavam buscando isso. Os discípulos tiveram essa atitude e foram justamente abençoados aprendendo os mistérios de Deus quando buscou saber o significado delas. E aí no versículo 12 a gente consegue ver o seu propósito no ensino, né? Pois ao que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ora, para quem tem um bom coração, que busca ouvir a mensagem do Senhor, que vai atrás, que vai, busca, querer saber cada vez mais de Deus, a esse será dado em abundância, em virtude da explicação das parábolas. Mas aquele que não tem um bom coração, que não tem um bom ouvido, que não se importa em se voltar para Deus e para os seus ensinamentos, até aquilo que tem será tirado dele. Talvez, no caso aqui específico, no contexto imediato, a sua própria descendência, porque as pessoas estavam dizendo: eu sou descendente de Abraão, eu tenho bênção. Não é assim. Muitas pessoas estão dizendo hoje: eu sou filho de Deus, mas não busca fazer a sua vontade. Então, nesse sentido, é importante que se ouça o que Jesus está propondo. Jesus está propondo a vida e a vida eterna. É justamente aqui no capítulo 11, né, versículos 28 a 30, que Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele vai dizer: venham a mim todos que estão cansados. Ele vai dizer: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, não tem como nós estarmos diante do Senhor e não buscarmos ouvir os seus significados. Então, as parábolas do Senhor nos dão uma advertência. Muitas vezes nós não entendemos o que a Bíblia diz. Então, é importante que a gente busque pessoas que sabem as Escrituras, que nos ensine, como os apóstolos fizeram com Jesus. Foram até ele e buscaram justamente aprender. Por isso, é importante que nós provoquemos em cada um esse desejo de saber o que a Bíblia diz. Nós concluímos justamente com Mateus capítulo 13, 34 e 35. Todas essas coisas disse Jesus à multidão por meio de parábolas. E sem parábola nada se dizia. Para quê? Para que se cumpra as Escrituras. E no abrir da sua boca, por meio de parábolas, ele vai publicar as coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81334252 69.